Continuando. Meninas, volta a pôr aqui a, as coisas. As... Continuemos com as nossas resoluções. Estão a ver? Esta também não, a da outra, assim também não é do outro mundo. A 6 também não é. Mas é verdade, acabamos por não, relativamente à outra, portanto, revogamos a outra, mas não vamos criar nenhuma substituição, pois não. Esse é o...
A ideia é...
Portanto, revogamos aquela do limite masculino, mas não criamos nada em substituição. Pronto, e deixamos a liberdade a cada diretor de... Pois não, eu estou a dizer isso porque tu, por causa da tua objeção. É, por isso é que eu retomei a questão. É porque o efeito é esse, quer dizer, é, portanto, revoga-se.
Essa liberdade de definir, em cada caso, a admissibilidade ou não o tratamento, é o que nós fazemos no dia,
tem
que existir sempre.
Pronto, mas vamos lá ver. Essa liberdade já existia antes de nós termos insistido nos 60 anos. Pois nós achamos, não vamos retomar essa discussão, que devia haver esse limite. E, portanto, agora, só se estivermos a tentar aproveitar para fragilizar a decisão anterior. Portanto, eu não me parece que seja até, digamos, lógico da nossa parte, nós voltarmos atrás por causa desta legislação. Porque não acho... Se era correto anteriormente, deve continuar a ser correto atualmente. Diria eu.
Mas o que está em causa...
E, portanto, repara que o que eu propus era que se acrescentasse que para os outros casos, que anteriormente não foram tidos em conta, porque não estavam, não eram objeto de nenhuma decisão, não existia, nós o que temos que fazer é acrescentar para a nova situação. Não é agora, por causa da nova situação, vamos passar a considerar que é mais correto não pôr limite de idade no caso em que existe... um indivíduo num casal heterossexual. Eu parece-me que até é uma coisa que, se não fizermos assim, estamos a pôr em causa a nossa decisão e a... Portanto, eu não me parece nada correto que nós não revoguemos deste tipo de maneira.
Mas posso só fazer uma pergunta, já agora? Mas então, Carlos, só para ver se eu percebo. No caso de ser um casal de mulheres... mulheres homossexuais e que queiram em que a tua sugestão é que
não é preciso dizeres esse caso específico, diz só no caso de não ser um casal heterossexual.
Não, eu quero dizer este, desculpa, mas deixa-me só fazer a minha pergunta, essa poderá ser outra, mas num casal de lésbicas a tua sugestão é que no caso de uma delas ter uma idade superior a X não deve ser feito, nem que a outra tenha 30 anos, é isso? Por exemplo, há uma que tem 35 anos e a outra tem, por exemplo, 60. Tu achas que não deve ser feito? Deve manter-se o mesmo limite com o mesmo pressuposto que nós tínhamos feito anteriormente, é isso? Hã?
Esse, eu não estava a falar desse aspecto.
Não sei se não tem lógica, porque se o argumento é de que ele deve ter dois pais...
Registro civil não estão pai e mamãe.
Eu sei, não, por isso mesmo, o que eu estou a dizer é o seguinte, nós, quando nós definimos uma idade limite para o parceiro masculino, foi usando como paralelismo a situação da adoção, que estava limitada até uma determinada idade, foi no pressuposto de que não fazia sentido, digamos, contribuir para que um indivíduo ficasse órfão prematuramente. Pronto. E o que eu estou a dizer, e eu percebo que essa... Espeço o Junkers. Em que... Exatamente, é a minha mulher. E depois... Não é? Espeço o Jean-Claude Juncker. Nós não viste essa com... Acho que era um deputado do Bloco de Esquerda, não era? Que estava a fazer uma pergunta. Ou do PC. E ele atende o telefone. E depois... No meio. E continua a falar. E depois ele disse... C'est ma femme. C'est ma femme. Está a dizer... Era mesmo. A vocês, eu estava a dizer, peço o Jean-Claude Juncker quando.
Para tirar o. E entrar-vos às mulheres. Carregar aqui e acabou. Tiras o fio às mulheres.
Não, Não, Eurico, não, eu estava a dizer que isto fazia lembrar o Jean-Claude Juncker quando ele estava naquela comissão e estava o deputado do PC a fazer uma pergunta. E esta antes o homem, ele quando está a falar, ele pega e atende o telefone. Pois, c'est ma femme. E é a mesma coisa.
Logo estou desculpado.
Exatamente, estou desculpado. E portanto. Mas portanto, está. Ah, exatamente, sim. Mas então, o argumento era de evitar a tal orfandade prematura. E eu percebo que esse argumento, agora, por exemplo, no caso de. Poderia parecer automaticamente, que cairia automaticamente com esta nova legislação. E o Carlos está a dizer que não concorda com este recuo, acha que ele se deve manter. E eu estou a dizer, então, a única forma de o manter, se calhar, seria de o estender também para as situações de casais de lésbicas, por exemplo, em que... Porque o objetivo é que, se são os dois pais, neste caso são as duas mães, não é? Há um pai... Se elas tiverem uma idade muito diferente, vai-se colocar na mesma questão da orfandade.
Eu creio que o Carlos já se resignou,
ele estava a dizer quando isto, o que eu percebi,
não, o que
Carlos,
ele diz,
que ele
o que ele diz é que como existirão motivos não
ele
apenas
que
legais
seria, ele
mas
que seria...
outros motivos que se deviam continuar isto... a estabelecer limites exatamente porque estão estabelecidos limites para a recolha de esperma, portanto vocês não recolhem.
Não, mas nos doadores de esperma, nos doadores de esperma.
É assim, um casal lésbico pode entrar sempre como um elemento que tem um dador que é externo.
Mas eu não estou a falar... Pois, o que eu estava a dizer é o seguinte...
Aquela mulher também pode lá ir fazer sozinha se tiver a idade para isso. A questão é que ele não é o pai.
Sim, não interessa aqui a questão do seu pai, porque aqui o problema, o argumento não era um argumento biológico, era um argumento de evitar a orfandade prematura. E esse é que era o argumento. E, portanto... Do progenitor masculino, mas quer dizer, mas equiparando-se os deveres e os direitos, digamos, dos dois progenitores, independentemente do seu sexo, ou digamos, dos dois elementos do casal, independentemente do sexo, eu acho que ou caduca, por isso simplesmente, ou a manter-se isto, dever-se-ia estender para as duas mulheres.
o marido, porque não há nada que obrigue a que haja infertilidade no...
Eu creio que...
Que a Constituição não estabelece o princípio da igualdade, estabelece o princípio da proibição da desigualdade. Sim, injustificada.
Eu quanto a isto, já nem vou para o caso que o Sérgio falou do paralelismo entre o casal de lésbicas, mas a nova lei permite que uma mulher sozinha, independentemente de ter companheiro ou não ter, independentemente da orientação sexual, recorra a uma técnica de PMA. Então, e a questão da orfandade aí? Coloca-se logo à partida. Ou seja, nós não podemos impor regras a um casal, seja ele hetero ou homo, que não impomos a uma mulher sozinha. Portanto, não...
É nova.
Pois, exato. Mas aí, se o princípio era evitar uma orfandade precoce, aqui a orfandade pode existir logo no início da gravidez, no início da concepção. E, portanto, nós não podemos prevenir uma orfandade precoce a uma criança, quando a outra não a podemos prevenir. Portanto, claro. Daí eu entender que não faz sentido neste momento.
Mas então, só para clarificar, a minha posição era que eu achava que isto caducava com esta alteração da lei, que caducaria automaticamente, claro. Eu estava a dizer, a manutenção, como eu entendi que o Carlos queria, só poderia ser, quando ele dizia, não, eu até acho que isto devia estender-se, a única forma de se estender seria nessa situação em que tínhamos dois elementos que eram os elementos do casal do mesmo sexo, em que houvesse uma grande discrepância de idades.
Mas aí estaríamos a estabelecer uma discriminação para os casais que não estabelecemos para as mulheres sozinhas.
Eu não acho que devemos estender isto para as mulheres. Eu acho que devemos caducar por assim dizer.
Ah, é por maioria, porque eu não concordo nada se for por... E pronto, e farei a minha declaração de voto. Em relação a esse caso concreto, exatamente, o outro membro do casal, presumo que é o que não deu o ócito, não é? O casal de lésbicas, tem que ter pelo menos 60 anos. É que...
Hã?
Pronto, era isso que eu queria dizer. Sobretudo porque temos que... Não, se calhar, eu parece-me que esta discussão toda estava demasiado centrada no direito e na igualdade, etc., em relação à mulher, e estão-se um bocadinho a esquecer da criança. Quer dizer, então neste caso, então não vamos pedir nada, porque se pode ser só com um, não vamos... Para que é que nos estamos a perder o tempo com...
Foi o legislador que se esqueceu.
Pronto, mas agora na regulamentação pode-se tentar
não
corrigir
podes,
alguma
não
coisa.
Podes, não, não, não podes, não. Não podes.
A nova parentalidade, logo no início da concepção, nós não podemos impor a biparentalidade até aos 18 anos.
Não, isto seria até... Isto é ilegal. Isto é ilegal. A lei... O legislador é que quis isto. Tu não podes, com uma norma de dignidade institucional inferior, mudar uma... Portanto, o que está por baixo não pode mudar o que está por cima. Portanto, se o legislador disse, agora isto assim é possível. Agora é possível. Portanto, não...
Sim,
pode...
Mas isso é possível.
Não, mas tu não podes, por uma via regulamentar, que é uma via institucionalmente menos digna, mudar uma lei, não podes, é ilegal. Portanto,
Eurico, mas nesse caso também não se podia pôr que o homem tivesse 60 anos, porque podia. Isso era de certa forma vai diminuir.
Não, mas podia aí, porque...
Exato. Mas não interessa, mas esses casais, nós estávamos, era um nível inferior e estávamos a diminuir o nível universal da lei.
Não estávamos.
Estávamos a especificar. Então, e agora também estamos a especificar.
Não, mas é que repara. Tu antes tinhas a situação, portanto, como a Carol disse agora, portanto, a lei 32 de 2006 era só para casais heterossexuais. E aí era legítimo tu pegares numa outra lei da mesma dignidade, que é o Código Civil, que estabelece limitações para o caso da adoção, e dizeres, portanto, o legislador não regulamentou, mas, considerando que existe esta norma do Código Civil, que têm a mesma dignidade institucional, eu posso compor uma norma em que estabeleça uma limitação igual à limitação que foi estabelecida com a mesma dignidade institucional para casais heterossexuais no caso da adoção. Porque é uma situação paralela, existe uma igualdade em termos de lógica e a termos de valor. Esta lógica não existe. Não, mas é que a coisa é assim, é que agora a lei não se aplica só aos casais heterossexuais.
Pode haver adoção por pessoas singulares?
Pode.
Então não sei qual é a objeção por aí.
Mas mantém-se o critério de idade.
Mas é que antigamente, desculpa lá, mas é que... Vamos lá por partes.
Pode haver adoção por pessoas singulares, certo. Por mulheres sozinhas e por homens sozinhas. O projeto familiar é monoparental.
Sim. Mas aqui não podia.
Eu acho que o
Respondo à tua pergunta. Aqui, na 32 de 2006, antes da 17 de 2016, não havia PMA para pessoas sozinhas.
Está bem, mas...
Portanto, o elemento de comparação entre a 32 de 2006 e o Código Civil era para casais heterossexuais.
Mas quando a gente fez isto com base na idade da lei do homem para adotar,
sim,
já existia a possibilidade de adoção por pessoas singulares.
Vou repetir. A 32 de 2006,
tu estavas a comparar... Estás a dizer isso, sei lá o que é que tens 32 de 2006.
Era a nossa lei.
Olha,
o que é que nós estávamos a comparar? O que é que nós estávamos... Da PMA. O que é que nós estávamos a comparar? Nós estávamos a comparar casais heterossexuais. Ou seja, tu estavas a ir à procura da regulamentação no Código Civil para os casais heterossexuais.
Sim.
Não estavas a procurar a regulamentação para as pessoas singulares, porque a lei da PMA não permitia a aplicação das técnicas de PMA a pessoas singulares. Portanto, tu só podes comparar o que é comparável.
Sim, mas...
Mas a lei da adoção permite adoção por pessoas singulares. Pronto, então, nós antes não comparávamos por causa da parte da PMA. Era só por causa disso que não comparávamos. Agora já podemos comparar. Porque é que então não podemos comparar?
Os podem ter qualquer idade, não, porque são só as mulheres.
Não consigo perceber.
A partir de certa idade não podem ser mães. E os casais continuam na mesma. Não mudou nada para os casais.
Há uma diferença que é esta. Portanto, na adoção, tu vais já buscar um package que já existe.
Adoção, a realidade já existe.
Enquanto que aqui tu estás a criar um novo ser. É só isto. Pronto. O elemento de comparação é este.
Eu acho que esse o argumento que nos fez considerar a lei da adoção como alguma referência existe agora também. Porque o novo ser já também se estava a fazer na lei de PMA que nós estávamos a comparar com a adoção. Portanto, pronto, eu acredito que haja mais argumentos, porque nós somos muito férteis a arranjar, mas esse não me parece que seja válido, porque...
O argumento básico era a questão da orfandade. Aqui tu...
Sim.
Eu percebo o Carlos e o paralelismo existe realmente, porque não há hipótese nunca de haver aqui inseminação em mulheres com mais de 60 anos. E a adoção por mulheres com mais de 60 anos também não é permitida atualmente, mulheres solteiras. Agora, o problema é que isto é irrealístico. Como o Alberto disse, vamos condenar o casal em que o homem tenha 61 ou 62 anos a recorrer a esperma da dor. Quer dizer, portanto, isto é, digamos que uma... salvaguarda de um princípio que está ultrapassado pela aplicação prática da legislação. E, portanto, eu não tenho objeção nenhuma em anular esta deliberação.
Agora, as outras até à 10, eu creio que, portanto, é só mudarmos a palavra para, portanto...
Achas, como é que ele, na prática, procedimentalmente falando, sim, ou seja, Nós vamos elaborar agora uma espécie de lista de, não é bem errata, mas é de atualização das, das várias deliberações.
Fizemos uma deliberação a dizer que aquela deliberação...
Não, é anulada, é anulada. Mas eu digo daquelas em que é preciso ver bem onde é que a palavra passa de casal para beneficiário só, isto ou aquilo. Quer dizer, isso não é assim um... um entendimento geral a partir deste momento onde se lê casal, beneficiário, passa-se
a beneficiário. Sim, é uma espécie de errata.
Fica assim em geral, é tem que ser de... um a um.
Não, é uma espécie de errata.
Ok, está bem.
Mas é uma deliberação.
Está bem,
está bem. Não tem a errata, mas é uma... Aliás, não há ver, o que eu sugiro é este até. Fazemos uma deliberação em que ponto um se revoga aquela e quanto às outras onde, onde se está, tanto casal passa a estar... beneficiários, pessoa, aquela formação que nós utilizamos, aquela formulação que nós utilizamos, que é pessoa, pessoas, como é que a gente pôs na proposta que apresentámos para, para aqui, para a 17? Era pessoa ou pessoas, consegues chegar a... porque até pessoa ou pessoas não é sujeitas a, porque não era sujeitas, era submetidas. Pessoa ou pessoas submetidas ao tratamento de PMA. Ou portanto, é ou beneficiárias ou pessoa ou pessoas submetidas ao tratamento de, ou também podemos pôr beneficiárias do tratamento.
Aliás, a proposta 4 tenta alterar a relação da obrigação para substituir casais por beneficiários.
Pois. Mas portanto, é mudar os casais por beneficiários ou pessoas submetidas a, portanto, ao tratamento. Pronto. Foi na proposta de redação. Ok. E os consentimentos? Vamos aguardar pela vossa regulamentação. Em qualquer dos casos, vocês vejam, acho que podem ver, que aliás é o que eu vou fazer quando... depois vos mandar as sugestões todas, eu vou pegar na regulamentação anterior e ver o que é que há. Portanto, acho que isto vos facilita um bocado.
Obrigado. Uma pergunta prática aos juristas presentes. Os nossos requisitos têm uma determinada dignidade. Dentro desta regulamentação genérica, cabe, faz algum sentido, alguma lógica em introduzir qualquer coisa sobre isso? É porque isto não tem que ver com a legislação, portanto já tem que ver com, bem, tem que ver com a legislação anterior, nos capítulos que diziam respeito às funções do Conselho, mas portanto não faz sentido nenhum.
Se vocês passarem questões que estão
não, não.
Dizer, uma referência podia uma ser, referência, era uma referência na regulamentação aos requisitos. À obediência, à necessidade de obediência aos requisitos. Na regulamentação que existe não há nenhuma referência aos requisitos, não é? Nós fizemos os requisitos em função da atribuição que nós temos, né? Da atribuição legal que é conferida ao CNPMA. Mas pode, o Carlos falou nisso, quer dizer, em vez de estarmos a passar para a regulamentação 10 páginas ou 15 de requisitos, fazer referência a que os centros deverão obedecer aos requisitos aprovados pelo CNPMA, não é?
Mal não faz, mas não choca propriamente, uma vez que a regulamentação é aberta.
Não, e acho que dá uma segurança meio... Sim, sim, dá outra força aos requisitos, não é? Como?
Eu não sei se isto substitui alguma coisa, porque isto é no âmbito de alargamento de beneficiários, portanto, eu não faço ideia.
Não,
os decretos, os decretos anteriores regulamentares da Lei 32/2006, se há algum, precisará de ser mudado para isto.
Eu sugiro que vocês...
Nós temos que ler o anterior.
Não, mas eu sugiro que vocês leiam. Porque, vai ver, da mesma forma... Não há uma coisa. Da mesma forma... Não, este é assim, este, a 17... O que vai aparecer quando as pessoas forem consultar os books, a Loin Books, é a Lei 32 com esta redação.
Mas
portanto, ou seja, o que vai aparecer é a Lei 32 de 2006 e com estes artigos inalterados. Portanto, não é ilógico que agora haja uma nova regulamentação única abrangendo tudo. Ou seja, incorporando os coisas. Portanto, os anteriores. Portanto, e substituindo os anteriores.
Se não substituir, para isso também ter-se-ia que transcrever parte dos decretos anteriores. Mas se esta regulamentação não contradisser aquilo que está na regulamentação anterior, a anterior mantém-se e esta complementa. Quer dizer, porque também não vamos estar a fazer cópia daquilo que está. Até, portanto, quando eu me recordo da regulamentação anterior, quer dizer, não vamos de novo estar a definir qual é o número de técnicos superiores que deve ter, está lá na regulamentação. Esta não vai substituir a anterior, vai atualizar para os aspectos que devem ser atualizados. E esta é uma regulamentação da Lei 32 de 2006 e desta.
Não é?
Não é?
Esse...
Como?
Não é só.
No decreto.
O decreto regulamentar, o segundo decreto regulamentar, tem no final uma republicação. Eu não sei, agora estou. Não tenho ainda pensado nisso, mas quando tu começaste a falar, ainda estou a pensar alto. Eu não sei até que ponto é que vocês não terão que fazer uma coisa do mesmo género. Se não será... Deixa-me pensar um bocadinho melhor sobre isso. Mas a tua questão é extremamente pertinente, Carlos. Se será, digamos, um segundo decreto regulamentar, mas no qual então terá sempre que dizer que se mantêm válidas os outros, porque os outros mantêm-se válidas. A regulamentação anterior tem que se manter válida. Portanto, exceto o que for modificado, exatamente. Pois. E é por isso é que eu assim à partida, agora assim de repente, a primeira, mas é a primeira, de primeira opinião, era capaz de ser um decreto regulamentar como o segundo decreto regulamentar, que é o artigo não sei quantos, passa a seguir a seguinte redação, são editados estes, e no fim republica-se. Mas deixem-me pensar um bocadinho melhor nisso. Mas, ó, Carlos, já agora também como jurista, é que pois. Mas vamos pensar um bocadinho melhor nisso, também essa agora é a nossa obrigação enquanto técnicos.
Mas conforme está no despacho, esta regulamentação é desta lei 17 de 2016 e também da 32 de 2006. É das duas.
Tem que ser. Porque tem que ser.
Agora, a questão é, lá está, vamos passar... Isto era o ideal. Aliás, a senhora a jurista lá da Secretaria de Estado...
Jurista.
É, como?
Jurista.
Jurista, foi o que eu disse.
Teste juiz.
Não, a jurista.
Então foi o principal. Desculpa.
Não, é? A jurista. Disse que devia mandar um... Ela chamou-lhe, tem um nome, que foi a Procuradoria-Geral da República, por isso, nestes casos, faz a compilação da lei, isto é... Da anterior e desta compilação, que era o que devia ser, quer dizer, para quê?
Não é o que devia ser, é o que é.
Okay. Pois, mas agora nós vemos esta e temos aqui reticências.
Mas é o que eu estou a dizer, nos books, nos livros, o que vai sair é a Lei 32 de 2006 com esta relação, com os artigos introduzidos. Nos nossos livros, é a lei, exatamente, e depois assim, redação introduzida pelo decreto-lei, ou neste caso pela lei, não sei quantos. E depois agora, no sistema informático, tens lá um cliquezinho, se quiseres ir ver qual é que é a lei que alterou e qual é que era a redação anterior. Portanto, é assim, por isso é que eu vos disse que o que vai aparecer nos livros é Lei 32 de 2006 e estes artigos com a redação que lhes foi dando coisa. E é por isso é que, intuitivamente, a minha primeira reação, como técnico, é de que o que vocês deviam fazer era, portanto, artigos que serão introduzidos no outro regulamento. Mas deixa-me pensar melhor um bocadinho.
Pois, e depois também...
Sim. Daqueles que, que se não fazem mais nada senão isso, acho muito bem. Que é isto. Sim, agora já é obrigação da outra pensar. Já é obrigação da outra.
Mas é importante, porque agora eu vou ter que ler os decretos regulamentares, coisa que até aqui não me estava a ocorrer.
Não, mas é que tu nunca podias...
Estava só à espera da lei.
Mas tu não podias entrar em contradição com o que está... Tu não podias, não, quer dizer, ou então tinhas que verificar quais eram as contradições...
Porque...
Patchwork, como dizem os outros, trabalho de malha. Não, e é por isso é que eu tenho, pá, eu acho que vai ter que ser mesmo assim, mas não quero ter já, porque não tinha pensado nisso. Até o Carlos ter falado, não tinha pensado nisso.
Fazer uma live e é mesmo
poder. Pois.
Não andar a consultar aqui e apelar, mas isso já é uma questão de arquitetura jurídica. Não sei se
sim, técnico, pois sim. É por isso é que eu vos digo, às vezes isto também tem. Isto também tem as suas boas práticas e as más práticas, não, não. Infelizmente, ao contrário da vossa profissão, em que as pessoas reconhecem que nem toda a gente pode ser médico, há pessoas que acham que toda a gente pode ser jurista ou juiz ou coisa assim parecida. Então, mas não é isto, também tem boas e más práticas. Bom, vamos embora. Ok, como não temos aqui as do primeiro mandato, vamos passar para os DGPIs. Vai. O quê? Do primeiro mandato? Ah, então afinal temos. Hã? Está bem, mas botão. Espera aí. Quantas deliberações são? São só 5?
Porque elas
estão
em por anos.
Ah, está bem. Então, espera aí, então já agora vamos ver estas. Desculpa lá, vou adiar o teu
curso. Mas nós temos que discutir todos os assuntos.
Sim, 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 está bem, mas ouve, temos... 3 horas. Já são 3 horas. E 10 para as 3. Ok, mas então vamos lá ver. Pedidos de importação, esta não interessa, vá. Fechado. Então, epá, este...
Honor...
Mas este ainda estou menos habituado a este. E agora?
Para fechar a minha cuba aqui.
E agora?
Na pasta. Aqui.
2. Constituição de equipas médicas e restante pessoal de saúde. Também não tem nada a ver.
Não sei se isto já está integrado no decreto regulamentar no segundo. Não faço ideia.
Senhor, pois. Também, mas isto aqui não tem coisa. Então, é ou não é? Então, concorda ou não concorda?
A lei, a regulamentação anteriormente existente mantém-se, porque a lei não foi revogada, a lei habilitante não foi revogada, portanto, mantém-se em tudo aquilo que não contrariar aquilo que é a nova lei. Mas não contraria porque só diz respeito ao que existia. Portanto, nova regulamentação faz única e exclusivamente aos aspectos novos da lei. A lei não foi revogada, portanto, a regulamentação que existe mantém-se. Esta nova regulamentação é só em relação aos aspectos que ainda não estão regulamentados. Portanto, vão conviver estas regulamentações, têm que vão conviver com o futuro.
Ok.
E essa interpretação de ignorante, mas é isso. Em relação ao que está, em função desta nova lei e da anterior, aquilo que nós podemos esclarecer. Não é? Portanto, está a ver com o
ponto. Recipientes também não dá, não vale a pena. Portanto, tem que.
Lá está, mas sei lá que vocês estão.
Enquanto esperamos, posso dar-vos uma notícia de última hora, que é o Dr. Alba Cousasari.
Não.
Foi nomeado presidente de semana executiva da Goldman Sachs.
Ah. É uma coisa que ele sabe muito.
A Goldman Sachs é que sabe muito. Não. A Goldman Sachs é uma empresa financeira. Isso é a Moody's e a...
Dizem que
Ok. Vocês têm estado a ver os... Portanto, esta aqui também é dos casais. Esta aqui também é dos casais. Portanto, é só substituir. Até agora as deliberações têm sido todas só para... A utilização de embriões sedentários, esta aqui também não afeta nada. É só casais.
Não é obrigatoriamente só casais. Estamos aqui numa visão maioritária e muito focada na inseminação com esperma de dador nas mulheres sem parceiro, mas algumas podem ter que recorrer à fertilização in vitro. Por doenças próprias, por obstrução de trombas, por cirurgias. E para essas vai ter de se aplicar toda a constelação que diga respeito
não, mas
a embriões.
O que eu só estou a dizer é que as únicas coisas que têm que ser modificadas até agora é só substituir as expressões, não é nada. Sentado a ver as deliberações. 4.99. Notificação dos incidentes adversos. Também não tem nada a ver. Há aqui um problema destina a dar aos embriões masculinos.
Aos gigantes masculinos. Este é um tópico que o Albert tem sensível para a sua vivência e que é uma coisa que até pode fazer algum sentido introduzir na regulamentação, que é a duração do armazenamento de gametas, se não estiver nada na lei, que eu ainda... De facto, não li.
É passar para o neste caso, para a população, o paralelismo do esperma de solares só tem 12 embriões.
Sim.
Mas também temos que falar em ovócitos. Porque também existem.
E ovócitos, gametas. Dos gametas e do tecido gonádico.
É? Tecido quê?
Gonádico, hoje a vida tem que
ver. Ah, vá, está.
O que significa? Nós temos estado a olhar para as deliberações no sentido, é preciso mudá-las ou não? Mas há uma outra perspectiva que é, e há alguma suficientemente importante para se justificar meter na regulamentação e passar a ter a tal dignidade acrescida, que até agora, enfim, era apenas uma resolução prática a questões práticas.
Esta aqui também não me parece que não. Epá, acho que não vale a pena. Isto não vale a pena.
É,
não, é 12/2009, continua.
Tem que ser ponderadas é quando for publicado os requisitos de
importação. E a publicidade também não tem.
Sim, também não vai ser.
Pronto. Portanto, então.
Aliás, não podemos, senão deixamos estar a trabalhar ao CFMA.
Portanto, estão a ver, não há mais nenhuma deliberação. Oh, meninas, não há mais nenhuma deliberação.
Bom.
Então ainda é mais para baixo.
Não,
ok.
Mas há uma declaração que foi feita.
Uma declaração interpretativa quando foi aprovado o casamento entre pessoas do mesmo sexo em que disse que não se aplicava a estas situações. Deixa de fazer sentido agora para o homem. Há uma declaração interpretativa que.
Então, ok, então vemos isso.
Pois caralho. Se fazer o favor de passar os olhos e.
Está bem. Pronto. E agora não está cá o Sérgio. Agora que eu lhe ia dar a palavra para o.
Ele disse que é só um caso, mas.
Bom, põe lá estão os DGPs. Como diriam os brasileiros, nunca carece. A Goldman Sachs não precisa da nossa ajuda. Excelente notícia. Ok. Ok, ok. Bom, como é que é? Esperamos pelo Sérgio, não é? Epá, eu acho que não. Vocês não viram? Então passamos para a admissibilidade, é?
Não, a admissibilidade também acho que era bom eles estarem. Agora, o outro a seguir, que é o registro, esse é que acho que podemos avançar.
Então vamos embora, vá. Segue.
Porque essa é uma coisa tão básica, tão variável.
ali é tão jurídica que vocês vão dizer já.
Não, então diz lá. Carlos.
Não, isto é um centro que, e muito bem, diz, saiu, e eu também li isso, saiu uma legislação que diz que é crime pedir fotocópias do cartão de cidadão. E como os nossos requisitos dizem que tem que haver uma fotografia, um documento fotográfico para identificar, com fotografia para identificar os utentes, eles perguntam como é que vão resolver o problema desta.
Fotografia ao cartão de cidadão.
Não podem.
Não, mas pode. Pode sempre com a autorização da pessoa. É proibido é tirar.
Não. O registro da pessoa, do centro, que identifica, mas se responsabiliza com aquela identificação. Nós não temos que ficar com a cópia do documento.
Mas eles guardam, eles dizem que guardam, professor Lambert, eles guardavam cópias dos documentos.
Mas os nossos requisitos pensam que não exige isso.
Nós.
É a identificação que fica o registro de quem identifica, portanto, da pessoa do centro. Exato. Registra, eu sei que foi a fulana.
Registra como identificou.
Como identificou, mas não tem que ficar o documento.
Em relação aos dadores.
Não, está aqui.
Em relação aos dadores terceiros, eu acho que tem que ficar um documento fotográfico, mas não tenho a certeza.
Não, eles traduzem, mas eles escrevem aqui, reparem. Os centros têm o dever de tomar todas as medidas razoáveis para assegurar a correta identificação das pessoas tratadas, pelo que se deverá recorrer a documento com fotografia, do qual consta a respectiva data de nascimento. Isto deverá recorrer a vago.
Mas isto não implica que seja necessário ficar a fotocópia, não é preciso. Bom. Quer dizer, a funcionária, a secretária identifica. Eu sou o António Manuel, da Costa. Tem,
mostra lá o coisa.
E olha, mostra, identifica, registra os dados, fica o registro de quem fez esse registro de dados. A pessoa não tem que fazer fotocópia.
Pronto, mas em qualquer dos casos, se a pessoa consentir. Está bom.
Posso só explicar como é que nós adotámos na SEMIAR, quando soubemos também desta notícia, porque ficou também tudo em alvoroço. Nós já fazíamos o que já se fazia em presença das pessoas que nos davam o cartão de cidadão para tirar fotocópias, era fazíamos um risco por cima do cartão. Agora, para além disso, pedimos às pessoas para assinarem na fotocópia a dizer... Eu consinto em deixar aqui esta reprodução dos meus dados. Pronto. Penso que isso resolve o problema.
Desculpa só acrescentar, há aqui uma dúvida que tem que ver com as inspeções. Tudo depende do que os inspectores tiverem na sua mente. Nunca me passou pela cabeça que fosse preciso ficar com uma fotocópia de nenhum documento. Porque assinava-se, eu reconheci, foi fulano tal que reconheceu com base no cartão do cidadão ou com base na presença da pessoa, ou fosse o que fosse. Mas eu, enfim, trabalho essencialmente num centro público. Agora, é preciso é que as equipas de inspeção, e mesmo os inspectores da IGAS, tenham o mesmo tipo de entendimento para depois não haver dúvidas quando vão aos centros. Portanto, o que nós temos realmente é que emitir aqui uma resposta que depois se generalize por todos os centros, para todos os centros saberem o que se faz.
Como... Desculpe. Não, eu, lá no centro onde eu trabalhava, o que nós fazíamos era fotocopiávamos e o casal assinava por baixo da sua fotocópia, assinava como estava no BI. O facto de assinar é uma prova de que consentiu com a retirada da fotocópia. Porque, de outra maneira, ele teve conhecimento que aquilo foi tirado e, portanto, está mais do que garantida... a vontade e o consentimento dado. Portanto, não vamos complicar o que já foi feito até agora, não é?
Mas, todavia, que colocando-se esta questão, a minha própria secretária falou-me há dois dias, professor, agora, sei o quê, bem... Sabe, calma, que é isto assim. Portanto, por exemplo, há doentes que mandam por mail. Ao enviar por mail para o centro uma fotocópia, está inerente o consentimento. É óbvio, não é? Mas, repito, quer dizer, as equipas de inspeção não podem concluir, pelo que está nos requisitos, que é obrigatório haver lá uma fotocópia. Não é. Quer dizer, tem é que estar o registro de quem fez a identificação. De qualquer modo, esta dúvida que foi colocada poderá levar a que outros... E, portanto, poderá ir daqui uma informação, um esclarecimento aos centros nesse sentido. Claro, claro.
Na última vez tínhamos falado, na última vez tinha sido, havia aquele caso que faltava o relatório do médico geneticista e ficou combinado que se diria que faltava isso e uma vez ele vindo que seria despachado automaticamente. Ele veio, por acaso é meu.
Foi ele que se atrasou.
Está resolvido. Não, não foi. Não, eu não sou parte interessada nisto. Eu não sou eu que peço nada. Mas tenho. Aliás, eu sei há bocado. Podiam ter aproveitado.
Realização recíproca, o tal de que são duas senhoras e que, à imagem do que parece, já se faz muito em Espanha, uma quer dar o óvulo, outra quer dar o útero e consideram que isso é uma dádiva intraconjugal, ou pelo menos, enfim, como tal pode ser interpretada e perguntam a nossa opinião.
Tivesse sido aprovado, ou que venha a ser, isto não integra as indicações que estão previstas. Isto é, isto seria uma forma de gestação de substituição. Isto é o útero que queria gerar, havia aqui uma mãe uterina e haveria uma mãe ovocitária. E, portanto, não há, a não ser que a mãe ovocitária não tenha útero. E então aí, no âmbito do casal, será possível, não é? No futuro, se vier, não é? se neste momento não é possível, e só será se houver uma impossibilidade uterina dessa dita mãe ovocitária. Noutra circunstância não pode ser.
Podemos sempre imaginar uma situação mais de falência ovárica de uma das senhoras e a outra não ter útero, mas continuamos à espera de legislação sobre...
Claro.
Dádiva entre parceiros, no sentido lato, é o uso das gâmetas de cada um dos parceiros para juntar. Não é eu dar o... Eu, ou seja, que não tenho ovos, dar os meus ovos à Ana só porque somos parceiros de vida. Isso não é uma doação médica e não é uma doação em anonimato, portanto, em termos práticos. Não há ponta para me pegar nisto.
Da estação de substituição é para casais heterossexuais. é para casais heterossexuais, não é para casais homossexuais. É, tá, tá, tá. É, é, é. Mesmo que fosse.
Mesmo que seja comum.
Pois. É, é, é.
É,
é. É
o primeiro passo.
É. Pois logo se vê, logo se vê. Mas isto logo se vê. Mas vamos lá ver, isto logo se vê, logo se vê. Vamos por partes. E já assim ser assim, se for, ser assim já está a dar o acelema que está a dar, quanto mais a coisa. Portanto, mas era exatamente.
Não, e era mais inventável ser só sensato.
Está a ver.
Eu estou aqui um bocado perplexo, isto é feito em Espanha. Em Espanha há gestação subsidiada, há gestação subsidiada.
Eu acho que em Espanha. Eu
em Espanha há outra
carta. Não, houve lá, não há. É
que... Isto é feito em Espanha, é sempre feito na bala.
Claro, é isso que eu. Não era isso que eu ia dizer.
Eu acho que esta interpretação não é uma estação de substituição. É a interpretação de que há um que dá o gato à outra porque são de casal.
É a
interpretação diversa. Não, desculpem lá que vos diga, é porque aquilo é uma balda. Desculpem lá, é porque aquilo é uma balda. Desculpem lá, aquilo é uma balda. E a gente sabe como é que é lá a entidade reguladora que não há, coitado. Tanto da pena. Pronto, então aqui é, é isso mesmo. Portanto,
é que a Ana Rita está a dizer uma coisa de pai, é que não é estação de substituição, porque a estação de substituição foi uma pessoa extra, estranha ao casal.
Não, mas não é, não é preciso chegar a esse ponto. É só para casais heterossexuais.
Não, pronto. Mas eu não vou falar disso, é que isto é uma estação de substituição, isto é uma estação de substituição. Agora, me parece, isto é uma forma de vincular como de vincular
a não engravida àquela criança. É, depois, quando se separarem, a ter um imbróglio, que é mais bem, é mais bem, se é bem o marido ou bem a vossa.
Mas a lei agora já protege as duas são mães, portanto, iriam sempre para o tribunal decidir porque as duas são legalmente mães.
Pois é.
Portanto,
ser biológico. E não a guarda partilhada.
Mas eu acho que.
Agora, peraí,
deixa-me ver.
Eu penso que isto aqui foi.
Mas espera aí, vamos lá ver uma coisa. Vamos ver uma coisa, espera aí, é calminho. Mas há uma questão que o Carlos há bocado referiu e que é assim: então, e se, portanto, a dadora do ovócito tiver de facto problemas, problemas de no útero?
Se não tivesse hipótese de ter. Óvulo já por falência ovárica.
Mas isso então seria a outra, portanto, é que tem o útero ter uma situação de falência ovárica.
Aqui temos dois problemas ou duas visões. Uma é a doação dos gâmetas, que em princípio só é necessário doar quando o próprio não tem, por opção. E o outro é o conceito ou não de... útero de substituição, que aqui, como enfim, vocês foram dizendo, não há bem substituição, porque se a senhora tem útero, não cumpre nada.
De estar dentro do casal e o casal.
Agora, e é intraconjugal. Agora...
Mas olha, o que é que tinha de desculpa? Eu não ouvia que estava a falar que tinha
de desculpa. Que não é, portanto, é, ela é do casal, portanto, e a gestação de substituição pressupõe uma pessoa fora do casal.
Não sei só se for uma
pressupõe,
questão
pressupõe.
De caráter legal, porque
um
lado biológico... Quer dizer, uma substituição, do ponto de vista médico, da minha interpretação, é um útero que tem que vir, seja um útero natural, seja um útero artificial, pode existir, porque a mulher que produz o ovócito não tem útero para poder gerar uma criança. Portanto, tem que haver uma substituição. Para mim, no plano da análise médica, é indiferente que seja um casal constituído, legalmente ou não, não importa, ou uma senhora que vem de outro continente. Quer dizer, há aqui uma substituição por necessidade médica, independentemente da relação oficial que existe entre esses dois indivíduos.
A ideia que eu tenho nestes pedidos é que não é por indicação médica,
não,
é por indicação
não.
Emotiva, é emocional. É porque eles querem, porque provavelmente hoje serei eu a carregar o ovócito e amanhã é ela. Portanto, isto é uma relação, é pela ligação emocional. Assim, ambas contribuíram para o filho. Portanto, não acho que seja uma maternidade de substituição, não acho que tenha nada a ver com a maternidade de substituição. Eu entendo como elo de união entre um casal, eu entendo isto.
não acho assim tão completamente... decidimos aqui por coisas um bocadinho mais rebuscadas do que isto.
É por isso que eu continuo a considerar, apesar de nós termos passado depois, eu continuo a pensar, ter a opinião de que a designação mais correta para esta situação, na minha opinião, é outro de substituição. Porque aqui há um outro de substituição.
Não há.
Há?
Não há, não.
Porque vai substituir um desnecessariamente.
Mas aqui
lá está, é um fator emotivo, não médico, não é?
Pronto, não médico. O outro não, é uma pessoa externa ao casal. Externa ao casal. Na gestação de substituição há uma pessoa externa.
Como?
É de só o outro. Portanto, ela cede o outro, cede o tempo dela, portanto, o corpo dela.
E vai ser mãe.
Pronto, é gestação. Não
esta,
é só.
Esta.
Não, 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 não. O Alberto agora disse: a gente escolheu a gestação, mas que o melhor era ser outro. Não é? Porque ela não cede só o outro, ela cede o outro, o tempo dela, o corpo dela e os fluidos, tudo dela para a criança. Portanto, a gestação. Aqui neste caso, eu não sei se de facto há aqui um problema. Está aqui um problema, porque se a mulher que tem os ovócitos estiver incapacitada para fazer a gestação da criança, isto não é assim tão simples como isto. Não é tão simples como isto. Isto não é assim tão simples. Agora, se for só como a Joana disse, por uma questão meramente volitiva, é não. Agora, se a outra mulher tiver, se a mulher, portanto, ovocitária... Mas aparentemente é.
Eu acho que aqui o único problema é...
É assim, não, nós tínhamos dito que não. A gente tinha dito que não, que não. A gente começou por dizer que não. Mas agora... Pronto, mas agora é assim. Então isso que tem... Não, é que se não houver impossibilidade biológica, então é não, não, não mesmo. Porque não está prevista nenhuma das circunstâncias. Portanto, ela não precisa de recorrer a... Pois não, tem que ser complicado. Essa porcaria é complicada. Dá-me outra vez.
Eu acho que o único problema aqui do não, não, é o dador não ser anónimo, porque ela recebe ovócitos... Não. Pois, o dador, mas a dadora não.
Então, claro.
Porque a parte inter... Pois, portanto, não vejo motivo para o não, não.
Isto é interconjugal.
Isto é interconjugal.
Portanto,
isto não é...
Eu não vejo mal nenhum nisto. Vezes, a ideia que eu tenho é que muitas vezes as mulheres que nos vão procurar para este tipo de tratamentos, sejam elas sozinhas ou em parelhas, parras, espanholas, vão precisar se calhar de fazer fertilizações in vitro, porque vão ter reserva ovárica diminuídas, vão ter idade avançada, portanto, nós não vamos simplificar estes tratamentos assim com inseminações às três pancadas, porque elas não vão ter condições clínicas para inseminações, vamos ter que lhes fazer FIVs, e se temos que fazer FIVs, por que não, efetivamente, fazer a FIV numa e transferir na outra? Portanto, eu não vejo por que não isto, não vejo nenhum problema nisto, nenhum. Não vejo problema nenhum.
mas também continua. Eu penso que há uma qualquer, há um articulado na lei que não foi mudado, que diz que não, quando a pessoa não consegue produzir gâmetas, tem direito à doação de gâmetas. Aqui, vocês estão só a falar do útero, mas na realidade há um gâmeta que vai ser usado por outra pessoa. Portanto, não pode ser considerado uma doação intraconjugal. Eu acho isto tudo muito esquisito.
Eu por acaso não concordo com a visão geral, concordo com a Joana e penso que a Ana também está nessa linha. Nós agora, os argumentos que se estão a arranjar para considerar isto útero de gestação de substituição são argumentos do nosso modelo heterossexual. Ou seja, não, é como que não estamos a fazer um esforço para não aceitar este modelo que foi aprovado na nova legislação, em que já permite este modelo em que, de um casal de lésbicas. Porque é óbvio que se nós aceitarmos plenamente esse modelo, vemos o que se passa na cabeça destes dois elementos do casal para vincular mais aquela criança a si próprias, como progenitoras, que é esta troca. Portanto, eu penso que é isso que nos está aqui a impedir de ver isto como qualquer coisa dentro do casal e estamos a tentar arranjar argumentos para discordar desta técnica.
Não, este, é que está...
É uma transposição do modelo hetero para o modelo homo. E nós estamos a pensar em função do modelo que temos, que é o hetero.
É demasiado complexo. Eu confesso que não estou a fazer nenhum esforço para arranjar argumentos de um lado ou do outro, como dizia há bocado.
Não, sim, não.
Carlos, não, eu aí não sei isso aí, de facto, sou consciente. É assim, isto é uma coisa reativa. Eu olho para isto e vejo. Eu, como médica, Joana, tem razão, muitas vezes há situações de patologia que justificam depois a fertilização in vitro. Mas o ponto de partida é este. Vamos fazer uma fertilização in vitro necessariamente, é correto? Não é, seja casal homo ou heterossexual. Mas agora, também não podemos arranjar o argumento, ok, isto é válido ou não é válido se for o suficiente uma inseminação intrauterina, mas já é válido se for feita uma fertilização in vitro. Porque aí já temos embrião, já se pode colocar o embrião no útero que se entender. Agora, a mim perturba-me, continuo a entender isto como algo, como uma gestação que é feita numa incubadora, que é o útero, que não é, do ponto de vista biológico, do ponto de vista médico, necessário. Quer dizer, há aqui uma substituição por fatores de ordem emocional, por fatores de ordem afetiva, mas não de fator, por motivos médicos de ordem objetiva. Agora, eu confesso que nunca tinha pensado nisto, e na leitura, quando fiz, eu rejeitei imediatamente, que acho que é dar, porventura, passos demasiado alargados. Mas
então, esta lei 17 está mesmo não afeta. Porque agora estou a ver uma coisa. 19. É permitida a inseminação com sêmen de um dador quando não puder obter-se a gravidez de outra forma. Artigo 6º. Podem recorrer às técnicas de PMA, portanto, indistintamente, os casais de sexo diferente, portanto, não diz a uma particular, é qualquer uma, os casais de mulheres, portanto, lésbicas, casadas ou não, ou união de facto, portanto, também não se estabelece qualquer restrição. E o número 2 do artigo 6º também continua a não estabelecer. É que se olharmos para a letra da lei, se olharmos para a concreta letra da lei, não há razões para... Não há razões para...
Pois... Na prática, aquilo que eu confesso, quer dizer, o meu sentido é que é, por exemplo, o meu centro preferido, logo. Pronto, ok, porque... Mas é. Estamos só agora de legal.
Não, mas é que...
É legal, então, pois, tem que ser aceito.
Isto é uma lacuna.
Há aqui uma dimensão que me está a preocupar um bocadinho, que é...
alargaram-se os beneficiários, com os princípios e os valores positivos da igualdade, da autonomia de vida, mas agora está-se a entrar, enfim, como sempre, um passo mais, que é a possibilidade de recorrer a estas técnicas para obter um filho, já estão a passar para o grau de eu decido qual é a técnica que me dá jeito. Portanto, ou seja, o circuito médico enquanto tratamento está posto, enfim, no local restrito, porque agora o que conta é eu quero fazer FIV para trocar os ovos com a minha mulher, ou eu quero fazer FIV porque tem maior taxa de êxito, ou eu quero, sem haver nenhum filtro de indicação, lógica, razoabilidade. Portanto, isto já é uma coisa on demand, tipo vou ali à mercearia fazer o que me apetece. E, enfim, também já me parece que ultrapassa os valores e os princípios que estão consignados na ideia base da legislação.
Olha, ó professor Calhar Jorge, mas isto fomos nós que criamos, porque se reparar, nas últimas reuniões do CNPMA e nas futuras, provavelmente até ao final do mandato, nós não vamos mais do que discutir PMA em lésbicas e gays, em lésbicas e mulheres solteiras, e a PMA deixou de ser infertilidade. Portanto, nós agora, daqui a meia dúzia de meses, no final do mandato, vamos nos estar a crucificar, a punir por isto, porque vamos perceber que cavamos a nossa sepultura. Sim, porque depois vamos pensar, sim, mas nós é que somos os médicos que fazemos PMA, e nós é que somos, nós médicos que nos vão sentar, estou a falar, o seu professor acabou de falar de nós médicos, do doente vai chegar, porque com certeza no seu hospital público não, mas porque com certeza o seu professor na sua consulta deve-se debater com muitos casais, XPTO, que lhe chegou lá e disse, professor, eu quero uma ICSI. O seu professor tenta dizer, não, veja, mas acho que tem indicação e poderíamos, não me venha para cá com conversas, eu sei que se for ali, ouça, a verdade é que nós, como clínicos que nos formamos para tratar doentes de infertilidade, vamos nos ver à nora para tratar doentes com infertilidade, porque vamos ter casais a fazer isto, e a nossa
não são,
repare que agora, neste momento, é a primeira vez que eu ouço preocupado e que eu ouço dizer uma frase a desviar-se um bocadinho do que estamos a falar até agora. Mas dá-me a ideia que daqui a meia dúzia de meses nós vamos estar com as mãos na cabeça a pensar, nunca mais falamos da PMA, nunca mais falamos dos centros públicos, nunca mais falamos da preocupação da infertilidade, porque agora tem algum receio. Tem algum receio. Nós agora só vamos falar disto durante muito tempo, porque isto nos vai tomar e vamos nos esquecer da infertilidade. Isto foi agora um desabafo, mas é verdade que isto vai nos absorver de uma maneira. Vai. Até porque vai ver. Os casais inférteis vão ser os mais prejudicados. Qualquer dia, aquela palavra da discriminação, vão ser os pobres dos casais inférteis heterossexuais que vão ter que se levantar contra a discriminação. Porque só se vão falar. Mas vão ser discriminados.
Isto aqui é uma lacuna, esta situação é de facto uma lacuna.
E é uma lacuna que tem que ver.
E esta lei.
Não quer dizer, ter sido essa a nossa legislação.
Não, é assim, eu tenho a consciência tranquila, isso é que eu estava a dizer há bocado, e eu não me vou autoflagelar, porque as sugestões que nós apresentámos de regulação resolviam estes problemas. Agora, o que está aqui escrito Eu tenho muita dificuldade. Esta lei está mal feita no artigo 4º. No artigo 4º tem uma coisa contraditória, porque começa por dizer que isto não é, portanto, um método alternativo, é um método, continua a ser, portanto, as técnicas de PMA são um método subsidiário e não alternativo de procriação. Isto continua lá. Agora, considerando o novo número 6, número 1, e este 19, número 1, é muito complicado nós dizermos isto. Agora, eu continuo a achar, apesar de tudo, eu continuo a achar, por causa desta coisa do método subsidiário, porque, vamos ver, é que esta situação agora, isto é uma forma alternativa de procriação. Eu quero...
Eu chamo a atenção para alguma coisa que nós temos de estar atentos. Eu já tenho dito isto muitas vezes, digo há anos. E disse já na altura...
Mas isto é complicado, isto é complicado, isto é complicado.
Nós temos de ter cuidado no alargamento excessivo dos SIMs. Porque isto, este tipo de situações, este tipo de permissividade, dá argumentos fortes a quem tem uma posição contrária, não são poucos, há muitas das coisas que estão consolidadas, nomeadamente a doação de câmeras. Não é? Quer dizer, nós temos também que ter algum espírito crítico no respeito ao sim, muito espírito crítico. Quer dizer, isto é algo que, para mim, me perturba um bocadinho. Acho que é excessiva aqui uma indicação, aparentemente, não médica. Uma intervenção, do ponto de vista médico, é, com os elementos que acontecem aqui, desnecessária. E potencialmente produtora de crítica, de fornecer argumentos que podem vir no futuro a pôr em causa coisas que nós estamos a fazer e que têm uma indicação médica clara. Eu não quero repetir, mas de facto eu não vejo isto de outra forma que não seja. Estar a usar outro desnecessariamente, a não ser que exista patologia. Agora, é, fundamentalmente, vir também uma questão de análise jurídica e de.
Mas isto é uma lacuna.
Difícil,
isto é uma. Isto é uma.
Se tivermos aqui dois juristas a analisar, a conclusão pode ser distinta.
Isto é uma. Não.
Aí não vai ser mudado, seguramente.
Isto é uma situação de lacuna. Isto não estava. Eu não acredito que as pessoas tenham pensado que uma situação destas poderia ocorrer.
Eu nunca pensei nisto. Eu só pensei nisto.
E agora isto é complicado, só este 4 número 1 é que pode, porque no 6 e o 19 são irrestritos, não estabelecem.
Aquilo que disse, que acho que pode ver as coisas de outra maneira, as pessoas não vão lá, ou seja, passou de ser para tratar casais heterossexuais.
Não, deixou de ser para tratar uma doença. Exatamente. Sim, sim. Porque os heterossexuais podem ser também tratados se quiserem.
Deixou de ser para tratar umas situações de doença para fazer procriar quem quer. Pronto. E então a perspectiva não é as pessoas chegarem ao pé de si e dizerem-lhe: eu quero que me faça isto. A perspectiva, eu tenho esta situação, quero um filho e como é que me orienta? Isto. Não, como é que me orienta para eu engravidar?
Mas o que eu disse foi: e quero fazer assim, que é o que
pronto, este caso. E até estamos aqui duas e gostávamos que fosse assim. Como é que é possível, não é possível, como é que é, quais são os riscos, essas coisas todas. No fundo, acaba por ser igual às. É só uma questão de, neste momento, mudaram
é uma questão de fazer,
muitas questões.
Fazer atos completamente inúteis do ponto de vista médico. Já não estou a falar de não tratar uma coisa.
É o que eu acho disto. Acho que este caso é, do ponto de vista médico, do ponto de vista de olhar para ele enquanto médico, acho que é pôr duas pessoas a sofrer uma situação e uma agressão quando uma bastava.
E com uma inseminação simples, não?
Eventualmente. Pronto. E aí eu estou plenamente de acordo consigo. Se vamos passar a outro nível. Agora, como.
Não, outro isso, não estamos de acordo. Não podemos parar aí. Porque se houver, como o João diz, o problema ao nível das trompas é de se estar
Sim, se houver patologias, já tem que ser de outra forma.
É que chega o artigo 12º agora da nova lei, é porque a situação com o centro de doutor quando não poderão ter sido de outra forma. Ok, mas supõe-se que é com os alossos, com o luto dessa mulher, etc. Lá está, aquilo que é, não digo mais nada, mas eu estou-me a repetir. O útero é o útero que aparece ali no plano biológico desnecessariamente. É o útero que vai substituir aquele que seria naturalmente usado. É um outro de substituição. Logo é uma gestação de substituição.
Mas eu isso aí não concordo. O que eu acho mais é que vão fazer coisas a um sim, e a outro desnecessariamente. Pois, mas isso é a única coisa que eu acho.
A gênese, desculpa, a gênese do conceito que existe de outro bom que é feito, esperar um casal que se dá a não pagar, mas o conceito médico de outro de substituição tem a ver com um outro que aparece, se há casal, não há casal, quer dizer, é um outro. E aparece porque a própria, os óvulos não têm muito para a gestação. Quer dizer, o conceito médico da outra substituição, da gestação, de substituição, etc., é esse conceito. Quer dizer, não é um conceito de ser construído ao casal, é um conceito de ser construído com a situação de ordem clínica, de impossibilidade uterina de gerar a criança com o ovocito próprio. Agora.
Então, nesses casos, todos os casos de doação de ovócitos seriam coisas de substituição.
Não,
porque não, está a dizer.
São doados não, a quem não tem os seus próprios ovócitos.
Não produz ovócitos, só produz má qualidade. Já ali uma impossibilidade.
Bem, mas neste caso poderia ser isso.
A questão é esta. A outra substituição tem razão de ser quando há uma incapacidade biológica de haver simultaneamente maternidade ou maternidade, entre aspas, ou sem elas, ao citar e outra. Há uma possibilidade biológica. Logo, surge a doação de ovócitos ou a gestação de substituição, em função da incapacidade. Agora, aqui não há as duas coisas em simultâneo. Aliás, não há nenhuma, é em simultâneo, não é?
Nós estamos
a dizer
que esta situação não está prevista, mas está muito.
Um casal mas pode optar por transferência de embriões que já existem. Vamos usar os óvulos de nenhum.
Não, só quando há indicação, só se fazem doações de embriões quando há indicação.
Não podem dizer como existe.
Só se tiverem 40 e tal anos e se considerar que não têm.
Exatamente, porque no fundo está tudo metido.
Portanto, começa-se tudo a vindo ao vosso e segue-se aquela linha delas.
Claro.
Não é que isto não
está proibido.
Isto não está proibido. Agora, também não está previsto. Ou seja,
está previsto, mas voltamos à doação. Isto é uma doação ou não é uma doação de gâmetas?
Intraconjugal.
É intraconjugal, mas é uma doação. Não é uma doação, não é um conceito de intraconjugal, cada um tem o seu gâmeta. Isto é uma doação de gâmetas para quem não os produz.
Mas essa parte não está aí.
É que aqui o problema está é que
os gâmetas da mulher. Sim. E depois vão ser elas que vai fazer a gestação do embrião dela.
Sim, no fundo isto é a cópia do modelo heterossexual. É, ela não tem espermatozoides, mas dá-lhe o óvulo dela, pronto.
Que ela já tem, portanto não é redundante.
Pois, eu não estou a dizer que não seja. Hã? É um modelo diferente. É um modelo que é diferente.
O homem não tem útero. Então, olha, a situação em que, portanto, o homem é...
O modelo é diferente. Tu tens um filho da mulher que escolheste. Tens um filho da mulher que escolheste, certo? E por esse motivo é sempre aquela desgraçada, cada vez que querem ter um filho, se não escolheste outra, é sempre aquela que vai ter os filhos todos. Nunca te vai calhar a ti. Esta aqui sempre podem trocar. Agora engravido eu, agora engravidas tu. O modelo é completamente diferente.
Eu acho que isto pode ficar para dia 2 de...
É melhor, porque esta é uma outra.
Não,
porque isto começa logo com uma coisa. Não havendo aqui unanimidade, que não há documentos europeus, eu continuo a discordar, mas eu sou aí, quer dizer, não, eu não tenho a certeza absoluta, muito longe disso, está certo.
Eu acho que estou a propor.
Qual é a importância
da ética?
Não interessa a tua vista ética aqui. Não, interessa sim. Mas o que eu estou a dizer, eu estou a dar para tudo isso. A grande questão é esta. A nossa interpretação é distinta, eu não saio da linha. Convictamente entendo que há aqui uma substituição de outro, desnecessariamente. Mas começa por aí. Não, se houvesse unanimidade, se fosse uma coisa clara, que não é bastante substituição, era muito mais fácil.
Claro, mas também podemos.
Mas começando por aí.
Mas também podemos fazer uma coisa.
É perguntar-lhe, e isso é legítimo que a gente pergunte, se a senhora que vai dar os ovócitos. Se tem algum problema em...
Ou outra que os vai receber?
É, ou isso, exatamente. Perguntar se aquela, é se aquela que... Se
o
aquela,
formato mudou, é outro formato.
Se aquela que está prevista a ser a que vai fazer a gestação, se tem algum problema de ovócitos...
Mas eu posso dizer a minha opinião.
Porque ela diz o último não está em condições. Ok? Por supois, então, justifica-se a gestação ou a substituição.
O útero não está, então, mas só...
Se vier a ser permitido, ok.
Mas não é permitido nesses termos.
Isso mas não é permitido, é um casal, é diferente.
É um casal heterossexual.
É um casal que as duas têm útero e depois há uns casais que os dois não têm útero.
Mas
e aí é que era... Mas deixa-me...
Não vale a pena, de facto.
Mas não, eu estou a falar de argumentos, eu estou a falar de outra coisa. É que aquilo que a gente tem que pensar tem que ser outra coisa. Porque o modelo é completamente diferente. E tentando pôr de um lado para o outro, no fundo o que se está a fazer aqui é o que se faz num casal heterossexual. Um dá uma coisa, o outro dá outra. Pronto, como eu acho só tem as duas ovos, um dá outro, o outro dá ovo. É a mesma coisa, mas não o modelo é diferente.
Eu tenho
saber
ideia.
A minha opinião. Eu não concordo com isto,
eu
acho
tenho
que submeter
ideia.
Duas pessoas a tratamentos desnecessariamente do ponto. Para além que não concordo por uma questão de.
Qualquer dia vai. Sabem um caso qualquer dia nos vai aparecer.
Além de. Eu
concordo. A possibilidade, eu falo disso nas aulas há muito tempo, mas pela semana pensando que isto foi uma sugestão. É a possibilidade de autoprodução. Não é uma fodida, o indivíduo que tem tecido espiritual e tecido ovocitário e que tem outro, poder ter um filho, ser pai e mãe ao mesmo tempo.
Se é que era.
Não é possível.
Calminha.
Não é possível.
Proibição do. Opa, eu vou lá. Não, mas essa aí é fácil. Essa aí é fácil. Espera aí, calminha. Essa é fácil. Desculpa, essa é fácil de resolver. Não, porque buscas uma norma. O artigo 10 diz que a gente preenche as lacunas tendo em conta as normas que existem. Há uma proibição. Não, é. Se há a proibição. Se há a proibição do incesto. Se há a proibição legal do incesto,
é
pior que o incesto. É um incesto consigo próprio.
Mas é melhor do ir por aí.
Ah, não, mas essa aí é. Opa, essa aí é fácil. Esta aqui é que eu estou a moer a cabeça. É fácil. Não, essa é fácil. Essa é... Não, porque ele não. Não, vamos lá. Vamos lá. Não, tem que. Tem... Não, mas. Não, isto adia-se para dia 2, porque isto é uma lacuna completa. Mas olha que eu digo-te uma coisa, a recusa disto só pelo 4 número 1. Porque ela não precisa, e é esta noção de utilidade, ou seja, de desnecessidade, desculpem, esta noção de desnecessidade. Ela vai obrigar à prática de atos.
Do ponto de vista médico, está incorreto.
Mas faz uma inseminação, faz duas inseminações, faz três inseminações. A seguir, vai ter uma indicação para uma inseminação, para uma FIV. E depois na FIV, já pode?
Porque olha que o artigo 6º e o artigo 19, isto é complicado. São irrestritos.
Isto? Já pode isto? Não, portanto, não podemos dizer, a desculpa não pode ser de que, do ponto de vista médico, vai ser submetido a uma técnica que não precisa.
Mas pode ser.
Fazer uma FIV. Então, muito bem. Então, como aí assim? Já precisa da FIV, já não vai ser submetido a um tratamento desnecessário. Portanto, a desculpa não pode ser, isto justificando o que foi dito, a justificação para a recusa não pode ser que a senhora irá ser submetida a um tratamento excessivo. Porque imaginemos que estamos perante uma mulher ou um casal...
Essa é uma das primeiras causas, depois tens que arranjar outras se quiser.
Sim, mas não pode ser exclusiva por causa das diversas... Tem que ser uma coisa generalizada. Portanto, não podemos dizer que isto se recusa porque há uma prestação de um tratamento excessivo. Primeiro, porque uma delas até podem ter as duas trompas obstruídas e porque pode haver uma indicação clínica para uma FIV logo como primeira indicação.
Não, é que isto
estava
tem
a dizer
que
submeter uma senhora
ser...
uma FIV seria mais complexo do que submeter uma simples.
Quem é que em princípio seria de submeter à
FIV? É sempre só uma.
Não, mas
a que dá os óvulos.
Dá os
no fundo, uma delas teria de submeter.
E uma delas tem sempre.
Sempre, só que seria uma inseminação e não uma FIV, que é mais complexa e com mais riscos. Mas ao fim de dois ou três tratamentos de insucesso como a inseminação, passam a ter indicação para FIV. E, portanto, o argumento de que estariam a ser submetidas a um tratamento sem indicação não pode ser um argumento válido.
Ah, bem, mas isso pode ser um do ponto de vista médico.
Pois. Portanto, a resposta que o Conselho tem que dar a esta questão é só depois da regulamentação, não é? Porque neste momento é não. Quer dizer, portanto, se vamos, damos agora, não.
O que diz a lei é, não é possível obter gravidez de outro modo. E aqui a transferência dos embriões para um útero segundo, mesmo dentro do casal, não cumpre este preceito legal. Isso aí não tem nada a ver com modelo. É a leitura ipsis verbis do que diz ali. complicar mais. E se as senhoras têm 42 anos, têm acesso a embriões criopreservados doados por outro casal? Ou não?
Sim.
E se não pegar à primeira na dona Francisca, tenta-se à segunda na dona Tibúrcia. Minha preocupação aqui é fazer fertilização in vitro sem necessidade.
Eu acho.
Não, mas não é só isso, mas eu acho que se deve perguntar, se a senhora... Não é, não. Por aquilo que vocês estão a dizer agora, porque eu agora estou a configurar uma hipótese que é esta, em que não há coisas esquisitas. Há isto. Portanto, há um casal de lésbicas e, portanto, vai ser necessário o óvulo da dor. Desculpa, o espermatozoide, desculpa, não. O espermatozoide da dor, para formar um embrião. Que em princípio é para aquela. Mas depois aquela mulher, portanto, faz duas, três vezes e dá-se abortamentos sucessivos. E aquele casal quer ter filhos. E aqueles embriões que foram feitos para aquela mulher, porque essa era a intenção original, estão ali, que podem ser doados. E que podem ser doados para outro casal. E ela diz, não... Nós não queríamos isto, portanto, só perante esta situação, temos aí embriões criopreservados, podem ser doados para outro casal, mas que nós queremos utilizá-los. Como é que é? Ok. Não, é porque aqui, neste caso, o que eu penso que será, é que aquela primeira não tem problemas nenhuns, e é por uma questão meramente de... Agora, a seguir... na gravidez a seguir vou ser eu. Ok? Pronto. E então, mas se aquela que vai dar os ovócitos tiver realmente algum problema, é uma situação um bocadinho diferente. Pois, mas é que eu não sei se não preciso.
Não tem que ser.
Mas é que eu não sei se não preciso mesmo.
Não precisa, não.
Não é a mesma coisa.
Desculpa, a relação é igual. Olha, tem paciência, ô Eurico.
Não é, não. Eu tenho paciência, mas não é.
Eu, por acaso, deve
sempre
ter um livro de
fome,
mas
eu
não.
É coisa assim. É isso, pá, deve ser defeito nosso. Opa, opa, desculpa lá.
Afetiva e física. Óbvio, numa relação heterossexual, há uma relação física de atração, certo?
Claro.
Pronto, uma relação homossexual
também
uma
é.
Relação física da relação.
Claro.
Pronto. E quando isso entra naquele domínio da loucura absoluta da
paixão.
Da paixão, eu quero ter um filho teu, salvo seja, não é isso que eu estou a dizer. Mas eu quero ter um filho teu e ela quer ter um filho dela.
Da outra.
Da outra. A outro Carlos, olha. Quer dizer, e eu acho que isto é verdadeiro.
Eu concordo em absoluto. Deixa-me lá, ninguém está com isto.
Porém, dois homens é mais difícil. Eu quero ter um filho. Eu aí. É um bocadinho mais difícil. Agora, enquanto é que são três.
Eu, por acaso, eu concordo completamente com a Ana. Completamente. Não há uma. Subscrevo na totalidade. E. Não sei se também se tem algum interesse, mas eu tenho ideia que este tipo de abordagem é feito em N países que autorizam PMA em casais de lésbicas. Não sei se haverá algum país que proíbe este tipo de situação e que proíbem a gestação de substituição. Não sei se isso ajuda alguma coisa na parte legislativa, mas é assim.
Não, sim, é... Assim, vamos fazer. Isso é uma lacuna completa, isso aí não tenho dúvidas nenhuma. Isto é uma lacuna. Podemos. É melhor ir buscar informação sobre o que é que se faz noutros países. Mas eu continuo, porque eu digo uma coisa. Eu acho que, apesar de tudo, até porque isto foi suscitado pelo que vocês disseram, se houver um problema no útero da dora dos ovócitos...
Eu acho que não tem
se chegássemos a alguma resposta... Encararia essas hipóteses, não é preciso ir-lhe perguntar se esta especificamente tem ou não tem. Quer dizer, é abstrato.
Não, mas é que eu acho que é uma situação diferente.
Não. Eu acho que não deve perguntar. Mas, eu acho que como temos, tem a ver, que já estou, como disse há bocado o Alexandre, como temos aprendido muito consigo e está sempre a dizer que temos que generalizar, não podemos dar uma... Isto tem que ser uma resposta generalizada. A pergunta, que eu acho que está clara aí, ou o que ele quer saber, é para a generalidade sem problema nenhum. São duas mulheres saudáveis, férteis, perfeitas, querem partilhar um filho. Uma dá o óvulo, a outra dá a barriga. Não tem mal, não há problema nenhum. Nós, médicos, podemos conseguir inventar a desculpa, que aquela tem o miomazinho, que ela tem uma adenomiose, aquela... nós conseguimos inventar isso. Portanto, se depois pusermos algum condicionalismo médico, nós até poderemos conseguir ultrapassá-lo se assim o quisermos, mas acho que não deveria haver, porque é a primeira vez que estamos de acordo, eu acho, isto é memorável. Olha, isto é memorável, Ana. Temos que festejar.
Olha, eu estou a ficar preocupado.
Eu suspeito que não há outras legislações que cheguem a este detalhe. De é permitido intraconjugal, mas não é permitido fora. É só porque não é proibido. E, portanto, faz.
De acordo com esta alteração legislativa do alargamento dos beneficiários, tudo o que nós estivemos aqui a falar é possível, é permitido pela lei. Nós não podemos encontrar, não encontramos nenhum impedimento na lei para todas estas situações. Não encontramos nenhum impedimento legal. Portanto, vamos inventar.
Só esta coisa do que é subsidiário, então, quer dizer que dizer que é subsidiário quer dizer que há necessidade de, não é por isso simplesmente. A alternativa é dizer, eu posso fazer isto ou aquilo. O subsidiário quer dizer que eu tenho mesmo de fazer isto. Não tenho outra alternativa se não fazer isto. Isso significa subsidiário. Como não posso fazer aquela, o plano A para mim não existe, vou para o plano B. Porque senão isso era alternativo. É uma pergunta. É como foi agora.
Olá,
é.
Nada. Portanto, tudo é possível.
Qual é a definição da lei que foi aprovada na Assembleia?
Ver os casais heterossexuais foi no sentido de reforçar o argumento para a gestação de substituição. Porque não tem sentido que se restrinja apenas aos heterossexuais, e porque não aos homossexuais, se eles têm direito do resto. Portanto, aqui quase que há uma perversão de... Quer dizer, como é homem e não é hetero, já pode ser. Quando o espírito da lei, acho que é exatamente o contrário. Agora lá está, e eu reforço isto. Da lei que foi aprovada na Assembleia, não é? É inerente ao casal ou é inerente à biologia, ao caráter estrito do útero, ou tem que ter inerente o casal, realidade, é substituição se for fora do casal, ou já é substituição se é dentro do casal? Eu, lá está uma questão de interpretação. Portanto, a vossa...
A lei da gestação é que a parceira feminina
É isso que eu estava há bocado a dizer. Eu acho que é isso. Exatamente. Eu acho que se nós excluirmos este cenário, se excluirmos este cenário da maternidade de substituição, que no meu entender, que ainda há bocado estava a discutir isto com o professor Alberto Barros, isto não é uma maternidade de substituição, porque a maternidade de substituição, no meu conceito, implica um terceiro elemento. Implica uma terceira elemento, seja num casal de gays, seja num casal heterossexual. Tem que haver um terceiro elemento. Como não há um terceiro elemento envolvido no casal, isto não é uma maternidade de substituição e, portanto, não estamos a abrir exceções nenhumas. Se conseguimos abstrair da ideia de que isto é uma maternidade de substituição...
Não podemos dizer nada.
Não podemos dizer nada. Portanto, não vejo mal nenhum.
É esse, é que o Sr. Presidente da República deixou passar uma lei que levanta problemas éticos e práticos muito mais graves do que aquela que ele vetou. E é por isso é que eu disse da outra vez que isto é um veto claramente político e cosmético.
Aqui... E mais coerentes e mais...
E nós, há mais uns outros assuntos e temos mais um quarto de hora. É, isto fica para dia 2. E eu continuo a achar, outra vez, que a única coisa que aqui me faz muita impressão é a desproporcionalidade, já que falávamos de proporcionalidade ao almoço, não é olho por olho, etc., que é ir fazer fertilização in vitro quando uma técnica muito mais simples pode resolver o problema da procriação dentro do casal. Mas pronto...
Isto é evidente, isto é uma lacuna da lei. Portanto, dado que se depara que esta situação configura, ou melhor, que esta situação não está configurada na lei e constitui uma lacuna, o Conselho necessita de fazer uma maior ponderação e de colher informação sobre o que se passa em ordenamentos jurídicos.
A complexidade, quer dizer, isto é de facto muito...
É porque é uma lacuna.
Muito complexo.
É, vai, isto não é complexo, isto é a lei, não prevê. Que
é muito complexo, até no âmbito da interpretação do que é.
Não, mas é que esta é... Vamos ver, esta lei é contraditória, quer dizer, o problema é este, é que esta lei é contraditória. Então a complexidade, pronto, fica a complexidade. É que esta lei é defeituosa. Esta lei é defeituosa. Isso é pela complexidade do tempo. Não vamos chamar... Do tema. Complexidade do tema. É que isto está mal feito. Mas há uma coisa, mas as propostas que nós apresentámos eram mais corretas. Portanto, por isso não me vou flagelar. Por acaso, por alguma razão a gente nunca propôs isto, não é? Bom, o último ponto é mais de informação. Isto é uma questão que aconteceu no São João e que é uma, portanto, a parceira feminina do casal tinha uma idade que, atendendo à lista de espera... Ah, tu sabes?
Então, bem, diz, que esta senhora... andou em Coimbra, veio à minha consulta também, eu esclareci, e depois ela fez queixa porque em Coimbra não tinha metido os cariotes, depois tinha uma translocação, depois tinha embriões congelados, o que é que faria? E, entretanto, a senhora é advogada, nota-se, não é? Porque pela forma como escreve, não, nesse sentido. E então, o que é que aconteceu? Fez queixa, pelos vistos, muito bem feita, e a entidade reguladora da saúde. Ah, foi ao São João para fazer DGPI, e no São João, com 39 anos, e no São João, e a meu ver, bem, quer dizer, inevitavelmente, disse, bem, não é possível fazer, porque há aqui uma lista de espera de X meses, um ano e tal, ou 7 meses, para a consulta e depois para o dia, isto é para a consulta, depois para o tratamento iria para um ano e tal, já teria mais 39 anos, 364 dias. Exatamente, pronto, é isso, estás a ver que eu estava bem informado, mais ou menos mês. Ora bem, o que é que disseram no São João? Bem, não há hipótese, porque ultrapassa o limite da idade, não aceitamos. Fez a queixa, etc. E então, o relambório da RS, que são no 50 e tal páginas, vocês não leram? Tá, eu também não li, quer dizer, só vi que era tanta coisa. Qual foi a ordem que deu ao hospital? Esta senhora passa à frente. E o hospital, momento no Montenegro, o diretor do departamento e o diretor, isto é... inqualificável, esta senhora vai passar à frente das outras. Portanto, há aqui um ato de privilégio para. Quer dizer, é uma ordem da entidade reguladora de saúde que dá uma ordem ao São João, nomeadamente referindo penas, as coimas, ou lá como é que isso se chama, se não for obedecida. E o São João, e bem, pergunta à entidade reguladora o que fazer. Eu acho que isto é de uma imoralidade. Quer dizer, a desgraçada, e é a maioria que não tem capacidade de escrever, e bem, quer dizer, não pode e é ultrapassada por alguém que tem essa capacidade, e há uma entidade, que é uma entidade oficial, que diz ao hospital, não, esta senhora passa à frente toda a gente. O que é que isto... E é, na prática, o que nos pedem. Pedem esse tipo de parecer. Eu acho que isto é...
Então, a questão para mim é assim, é... Há pessoas ainda na estrutura do Serviço Nacional de Saúde que não percebem que isto é um mundo à parte, que o PMA é um mundo à parte. E a entidade reguladora de saúde não tem competência para isto. Quer dizer, terá competência para o resto, mas não para as consultas, talvez tenha, mas para o início dos tratamentos não tem. Agora, há uma coisa que são 50 páginas, eu preciso de ler isto com muita calma, não é? Não, isto é da entidade. No dia 27 de... Sim, a entidade reguladora... Sim, sim. Isto é o processo todo. Portanto, aqui a carta de 27 de junho do Presidente do Conselho de Administração é perguntar... Então, como é que é?
Eu li... Eu lembro-me que quando, e felizmente não era advogada, pelos vistos, ela tinha outra licenciatura qualquer, quando a início deste ano tive um problema semelhante e não era temporal, não era por causa de DGPIs, mas era temporal, que a senhora iria fazer 40 anos e eu não lhe demos acesso a um segundo tratamento, ela reclamou para toda a gente, Presidente da República, para nós, para aqui, para a ARS, para o que quiserem, e eu respondi 3 ou 4 vezes a várias entidades que em tempo diferido iam fazendo chegar as reclamações da senhora e, portanto, mas depois não recebi depois nenhuma ordem superior para faça que mando eu. E aí, aqui, pelos vistos, houve um faça que mando eu.
Nós, no âmbito dos nossos atributos, nós temos
temos estas competências, que é pronunciar-nos sobre as questões éticas da PMA. Quer dizer, eu acho que isto num plano ético é inqualificado. Quer dizer...
Se nós demorarmos muito, entretanto a senhora faz o ciclo, porque a consulta foi marcada para maio e se a ordem é para ser cumprida, com certeza o ciclo DGPI, ou é feito antes do verão, ou é feito logo a seguir, dá-me ideia.
É. Não, mas no plano...
Que não.
Só perguntar uma coisa agora por curiosidade. Se ela fez uma exposição de 50 páginas e a entidade reguladora faz copy-paste, isso não é plágio? Isso não constitui plágio? Isso hoje em dia nas publicações nem sequer autoplágio é permitido.
E o que eu dizia ontem, estava a comentar isto com o Sérgio, é que se isto vai para os fóruns da fertilidade, que estamos mal, porque depois começam a chover pedidos e queixas de RS e todas as mulheres começam a candidatar-se a consultas de PMA com 38 anos, porque depois têm um argumento que podem passar à frente. Portanto, isto é grave, é muito grave. Portanto,
mas infelizmente, é muito grave.
Responderam.
Sim, não, mas responderam, só que vem uma ordem da RS a dar uma ordem.
Sim, não é isso, mas...
e...